Bom dia, senhoras e senhores deputados. Embora formalmente o quórum não possa ser dado por constituído, já passou um quarto de hora, o CDS presumimos que está para chegar e eu sugeria que começássemos pela distribuição de iniciativas legislativas, esperando que, entretanto, cheguem os seus deputados em falta. Íamos então, em matéria de distribuição de iniciativas legislativas, temos três propostas de lei. A proposta número 70, que regula a aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela ONU ou pela União Europeia, estabelecendo o regime sancionatório aplicável à violação das medidas restritivas. Temos a proposta número 71, em conexão com a 5ª Comissão, que aprova o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo e transpõe o capítulo 3º da Diretiva da União Europeia número 2015-849. Portanto, trata-se dos beneficiários de fundos fiduciários e do respectivo registro. E temos a proposta número 72, relativa às medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, que transpõe a Diretiva da União Europeia 2015-849 e executa o Regulamento de 2015-847. Portanto, pergunto quem se voluntariza para estes três, para a apreciação destas três propostas de lei.
Presidente, o Sr. Presidente falou numa iniciativa que envolvia terrorismo e branqueamento de capitais.
A última, sim. A última. 72, posso ficar, exatamente. Posso ficar com essa. Muito bem. Portanto, fica esta atribuída ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Presidente, já agora é que a proposta de lei relativamente ao registro do beneficiário efetivo tem muito a ver com a anterior. E então eu ficaria com as duas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado Fernando Negrão fica com o Registro Central de Beneficiários dos Trusts e as medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Resta então apenas a proposta número 70 sobre aplicação e execução de medidas restritivas da ONU ou da União Europeia e estabelecimento de regime sancionatório aplicável à violação das medidas restritivas. Ora, quem é que se valoriza então? O Sr. Deputado José Manuel Pereza. Muito bem, portanto estão distribuídas as três iniciativas legislativas, pelo que estamos em condições de passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos, para proceder à nomeação de um relator para o relatório sobre Portugal na União Europeia em 2016. Este relatório tem prazo folgado até ao dia 17 de maio. Então, este ano, quem é que assume a elaboração do relatório? Este sobre a participação de Portugal na Europeia no ano passado. Sr. Vice-Presidente, a sua voz não chega aqui à sua mesa.
Alguém se opõe que seja o CDS? Não. Pode ser a figura do CDS que depois indicará a proposta.
Quando chegar, se foi atribuído.
Muito bem. Então, informaremos o grupo parlamentar do CDS dessa decisão unilateral. Uma decisão unilateral tomada por unanimidade. Sendo assim, iríamos entrar no ponto 3 da ordem de trabalhos. Temos vários pareceres e começaríamos pela iniciativa legislativa relativa à nacionalidade. E eu convidava então o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para apresentar o relatório da responsabilidade do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como acabo de referir, os méritos do relatório são do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Os deméritos da sua exposição serão meus e aproveito para pedir desde já desculpa, porque assim que for votado este parecer eu terei que me ausentar. Mas relativamente a isso, dar uma nota, portanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como sabem, isto transitou da anterior reunião que estava a fazer a audição do Sr. Ministro da Cultura e hoje está a regressar dos Estados Unidos, portanto está neste momento em trânsito e não pôde comparecer e não se justifica, obviamente, privar a votação e a subsequente tramitação deste parecer. Ora, relativamente ao mesmo, como refere a nota introdutória, foi apresentado por 9 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que deu entrada em 3 de março deste ano, obviamente. Em 8 de março, o deputado Pedro Delgado Alves foi designado relator deste parecer. Reúne o mesmo requisitos formais, como ainda no final da primeira página se pode ver os requisitos previstos no regimento. Foi promovida a consulta escrita com emissão de pareceres ao CSM, ao Conselho Superior do Ministério Público, à ordem que os pareceres, entretanto, foram já recebidos e que se encontram no processo. E relativamente já ao objeto, conteúdo e motivação, o que o Grupo Parlamentar do PCP pretende introduzir são alterações na Lei da Nacionalidade, portanto, que vem referido com todas as alterações que experimentou desde a publicação originária em 81, e que, em termos substantivos, se prendem com a vontade de assegurar a aquisição da nacionalidade originária aos cidadãos nascidos em Portugal, desde que um dos seus progenitores, sendo estrangeiro, seja residente no nosso país. Do mesmo modo que permite agora, por naturalização, portanto já não por originária, a atribuição por naturalização aos cidadãos nascidos em território nacional, sem dependência do tempo de residência dos seus progenitores. Finalmente, uma alteração com a supressão do advérbio plenamente, na expressão adotados plenamente, portanto no que diz respeito à aquisição de nacionalidade através da adoção. Na fundamentação, os autores salientam que as alterações que foram operadas em 2006 deveriam ter ido mais longe na consideração do jus soli e não, como fizeram, dependendo do reconhecimento da nacionalidade portuguesa ao tempo de residência dos progenitores em território nacional. A iniciativa é composta por um artigo único, que pretende alterar 5 artigos da Lei 37.81, que vem plasmado subsequentemente. Refere o Sr. Deputado Relator que não se trata, obviamente, de uma opção por uma consagração de jus soli pleno na aquisição da nacionalidade originária, uma vez que pressupõe a residência dos progenitores ao tempo do nascimento, afasta-se, contudo, da atual solução ao prescindir de um período mínimo de residência, como a lei atualmente prescreve. E, por outro lado, revoga a solução introduzida em 2015 por proposta, então, do Grupo Parlamentar do PSD, quanto à nacionalidade originária de descendentes de portugueses em segundo grau, quando os seus progenitores não eram nacionais portugueses. De qualquer modo, como também refere o Sr. Deputado Relator, chama a atenção, não é reposta à redação anterior daquele artigo, onde, como se sabe, era admitida a possibilidade de naturalização com esse fundamento, deixando de existir expressa previsão para essa categoria de requerentes na nacionalidade portuguesa. Depois vem a referência aos vários artigos, que me eximo de reiterar, E relativamente à aquisição da Nacional por Adotados, como sabe, trata-se de uma atualização face à redação, à existência de apenas de uma modalidade de adoção e, portanto, com isso, suprimindo a adoção plena, portanto, na medida em que passou a haver uma modalidade de adoção. Chama a atenção o relator para os formalismos constitucionais que têm que ser cumpridos na medida da votação, ou seja, trata-se de uma lei que terá que ser obrigatoriamente votada na especialidade no plenário da Assembleia da República, como sabe, em cumprimento das disposições da Constituição no máximo 164-168. Subsequentemente, o relator faz uma referência ao enquadramento constitucional local, portanto, reproduzindo as normas atinentes, e eu, como é referido, eximiu-se de expressar a sua opinião e, obviamente, aquele que o expõe também se exime de sobrepor a sua à do relator e parte imediatamente para as conclusões, que são 5. Portanto, a primeira conclusão óbvia que foi apresentada pelo PCP. Segundo, que pretende assegurar a aquisição da nacionalidade portuguesa originária aos cidadãos nascidos em Portugal desde que um dos seus progenitores, sendo estrangeiro, seja residente do nosso país. Terceiro, visa igualmente permitir a atribuição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos cidadãos nascidos em território nacional, sem dependência de qualquer tempo de residência em Portugal dos seus progenitores, portanto, todos aqueles que nascem em Portugal. Quarto, finalmente, a iniciativa pretende adequar a lei da nacionalidade à existência de uma modalidade única de adoção, portanto, eliminando a menção plenamente na expressão adoção plena. E, portanto, conclui que, face ao exposto, esta Comissão deve considerar que este projeto reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pergunto se há alguma observação ou comentário a fazer. Penso que não. Sr. Deputado António Filipe, pediu a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que o Sr. Deputado Filipe Pedro Brandão, apesar de não ser o autor material do parecer, não se saiu mal na sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, cumpridas as cortesias habituais, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com as duplas felicitações ao apresentador e ao relator. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, indiciariamente ficou o CDS responsabilizado pelo relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2016. Confirma?
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia. Antes de mais, pedindo desculpa pelo meu atraso, sou protesto. Aceitamos, sim, mas agora a confirmação impunha-se e nós aceitamos. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Fica então definitivamente confirmada a atribuição da responsabilidade pela elaboração do relatório sobre a participação portuguesa na União em 2016. E iríamos passar ao relatório da responsabilidade da Sra. Deputada Isabel Moreira sobre a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal e a alteração à lei de 2013 que aprovou a lei de organização e funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como pode ler-se na nota técnica, que é parte integrante deste parecer, o presente projeto de lei da iniciativa de 3 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata visa promover a segunda alteração à Lei nº 5/2008, de 12 de fevereiro, que aprovou a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal e a primeira alteração à Lei nº 40/2013, de 25 de junho, que aprovou a Lei de Organização e Funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, acolhendo em termos genéricos as propostas apresentadas pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em 23 de junho de 2015. Considerando que o primeiro perfil foi inserido a 12 de fevereiro de 2010, há mais de 7 anos, os proponentes concluem que os resultados das bases de dados de perfis de ADN frustraram as expectativas criadas inicialmente, contribuindo o número reduzido de perfis que integram a base para a carestia de resultados obtidos até à data. A iniciativa legislativa pretende corrigir os constrangimentos identificados na Lei nº 5/2008, de 12 de fevereiro, procurando assim clarificar algumas das suas disposições e modificar alguns aspectos do seu regime, sem descurar a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos e propondo, em função disso, as necessárias alterações à Lei nº 40/2013, de 25 de junho. Quanto ao objeto e conteúdo, o presente diploma resume as alterações a introduzir na Lei nº 5/2008, de 12 de fevereiro, com três indicadores principais que eu reproduzo a partir da página 2, como consagra-se de forma expressa a recolha voluntária de amostras em menores ou incapazes exclusivamente com finalidades de identificação civil, admite-se a recolha de amostras em pessoa não identificada, sendo assim estes perfis inseridos no fecheiro a que se refere uma determinada alínea do artigo 15, visando eventuais interconexões resultantes da aplicação de um outro dispositivo. A recolha da amostra, para dar outro exemplo, passa a ser sempre terminada na sentença condenatória, ainda antes do trânsito em julgado das decisões, conferindo-se para esse efeito uma nova redação ao artigo em causa. Estabelece no novo artigo 4º do artigo 8º que a recusa do arguido da recolha de amostra previamente ordenada é punida conforme os casos do número 1 e dos números 2 e 3 como crime de desobediência simples ou qualificada, exceto se a recolha for imposta coercivamente nos termos do número 8 do mesmo artigo. E eu vou, pode-se ler no parecer, as várias alterações que são elencadas e bem elencadas na própria proposta de lei até à página 4. Para além disso, a presente iniciativa adita ainda o artigo 19-A à Lei nº 5/2008, de 12 de fevereiro, regulando os termos em que se estabelece a interconexão de perfis obtidos de amostras recolhidas a arguídos em processo criminal pendente, nos termos do número 1 do artigo 8º. Tal como já mencionado, a iniciativa pretende adapta também a Lei nº 40/2013, de 25 de junho, às alterações por hora inseridas na Lei nº 5/2008, de 12 de fevereiro, clarificando a redação do número 6 do artigo 4º daquele diploma, prevendo a possibilidade de o Conselho de Fiscalização funcionar também em Lisboa, mantendo-se, porém, inalterado o número 4 do artigo 30 da Lei nº 5/2008, que fixa a sede do Conselho em Coimbra, e eliminando, por fim, a necessidade de aprovação pelo Plenário da Assembleia da República do relatório anual do Conselho de Fiscalização sobre o funcionamento da base de dados de perfis de ADN, passando a prever-se tão só o correspondente número 3 do artigo 17º, à apreciação pela Assembleia dos relatórios apresentados nos termos da alínea B do número 3 do artigo 2º. Esta matéria, obviamente, tem uma incidência claríssima nos direitos, verdades e garantias, e é por isso que é reserva da Assembleia da República, e eu faço o enquadramento legal no artigo 3º, mencionando o artigo 35 da Constituição e remetendo para a nota técnica uma extensa incursão que a nota técnica faz pelos antecedentes legais, doutrinários, nacionais, europeus e também pelo direito comparado que dou, obviamente, aqui por reproduzida. Quanto aos pareceres, foi solicitada a 5 de abril de 2017 a emissão de pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, bem como à Comissão Nacional de Proteção de Dados e ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, sendo que quer estes, quer os demais contributos que forem recebidos neste âmbito, obviamente serão disponibilizados no site da Assembleia da República, mais especificamente na página eletrónica da presente iniciativa. Contra outras iniciativas, temos a proposta de lei 63/13 do Governo, que aprova a decisão europeia de investigação em matéria penal transpondo a Diretiva 2014/41 da União Europeia, a proposta de lei 64/13 do Governo, que regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica, e não há petições, não emito opinião, e quanto a conclusões, cumpro os requisitos do regimento da Assembleia da República e da lei formulário. No número 2, refirmo ao objeto da iniciativa e faço ao exposto, e nada havendo a obstar, a Comissão das Sinais, Direitos, Bases e Garantias é de parecer que o projeto de lei número 429/13 está errado o ponto 3, peço desculpa, identifico mal o projeto de lei, peço que corrijam, que o projeto de lei número 484/13 PSD reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Como anexos, tem a nota técnica e terminei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Fernando de Grão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sr. Deputada Isabel Moreira e dizer aquilo que costumo dizer, que é da qualidade dos seus relatórios e do cuidado que sempre os faz. E agora, perdoar-me-á, isto não é um preciosismo, ou pode ser um preciosismo decorrente da minha formação profissional, mas na página 3.4, a recolha da amostra passa a ser determinada na sentença condenatória. Confesso que preferia aqui ordenada. Ordenada. Uma vez que é essa a linguagem das... Enfim, nos tribunais relativamente às sentenças condenatórias. Depois, a sua deputada adianta ainda antes do trânsito em julgado das decisões. Obviamente que uma decisão, quando é preferida, ainda não transitou em julgado. Tem um prazo. Portanto, é óbvio que é antes do trânsito em julgado. Eu perguntava-lhe se isto está aqui... Se não acha que isto está aqui em excesso.
Sr. Deputado, a recolha da amostra passa a ser ordenada, não é, na sentença condenatória, ainda antes do trânsito julgado das decisões. Isto, não, para mim, não pareceu um excesso na medida em que, na medida em que seja uma novidade e na medida em que estamos a tratar da matéria em que estamos a tratar. E é possível esta recolha sem um trânsito em julgado das decisões, mas... Quer dizer, é um elemento importante, quando estamos a tratar de direitos, liberdades e garantias, saber que isto vai ser possível antes do trânsito em julgado. Parece-me importante referir isto.
Mas o que acontece, deputada Isabel Moreira, é que no projeto de lei apresentado, não é essa a formulação. A ideia é que só depois do trânsito em julgado é que seja recolhida a amostra. Não? Temos aqui leituras diferentes.
Pelo menos, se eu li errado, peço desculpa, tenho aqui o projeto de lei, aliás, não tenho. Se ler a redação do artigo 18, mais depressa se termina assim. Peço desculpa porque não tenho agora aqui o projeto de lei comigo.
O artigo 8º, sou deputado. É na sentença. Uma pena é também na sentença, mas a pena só é executada depois do trânsito em julgado. Estas medidas das sentenças condenatórias têm o mesmo regime.
Por isso é que eu digo, e também nos números 2 e 3 do artigo 8º, ainda que na versão atualmente em vigor, estas escolhas só se realizem quando não se tenha precedido à recolha da amostra nos termos número 1, exigência agora, que agora é eliminada, assim como é também suprimida a parte final deste número 1, que determinava expressamente que a recolha fosse efetuada ao abrigo do disposto do artigo 172 do Código de Processo Penal.
Sim. Deputada, nós também temos esta dúvida. Se o Sr. Presidente não se importasse, nós depois dirimíamos este pequeno ponto.
Quando li o projeto de lei, eu peço desculpa de não ter agora aqui presente, mas quando li foi claramente assim que interpretei.
Não é a interpretação por acaso nós fazemos.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, depois destas tentativas de aclaramento, tem alguma proposta clarificadora ou adiamos?
Não, Sr. Presidente, só eu concordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Fernando Negrão. Acho que é uma matéria que não devíamos avançar sem confirmar. Até por uma razão, porque a seguir a tese que está a ser interpretada pela senhora deputada relatora, qualquer recurso da sentença não teria efeito suspensivo, teria um efeito completamente diferente, ou seja, a ordenação na sentença para a recolha das amostras, independentemente de haver um recurso, ou seja, portanto, independentemente do trânsito em julgado, far-se-ia. E eu tenho dúvidas que seja assim, de facto. exato, mas é que a senhora deputada relatora, da maneira que aqui põe, é assim. Ou seja, não interessa para nada ao recurso, recolhe-se à mesma à amostra do ADN. E eu tenho dúvidas que assim seja.
Obrigado, Sr. Deputado.
Pode penso mesmo dar-se que... a circunstância de não haver recurso, não é?
Sim, mas há sempre um prazo. Até o trânsito a julgar. O trânsito a julgar não é
imediato. Não tem. Terá de ser confinado a reunião que está agendada para amanhã.
Bom, Srs. Deputados, está previsto a apreciação em plenário deste projeto, de maneira que no final da reunião retomaríamos este ponto, porque precisamos de uma deliberação hoje sem falta. Vamos então passar à proposta de lei número 63, sobre a investigação em matéria penal, que transpõe a Diretiva da União Europeia de 2014. E eu convidava a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e senhores deputados. Esta proposta de lei do Governo foi apresentada a 24 de março, visa a aprovação de uma decisão europeia de investigação em matéria penal, transpondo aqui uma diretiva. Foi apresentada com pedido de prioridade e urgência para efeitos de agendamento, aliás, já está até inclusivamente agendada para o dia de amanhã, e naquela que já vem sendo uma má prática da parte deste Governo, faz-se a referência na exposição de motivos desta proposta de lei que foram ouvidas as várias entidades e foram juntos os parceiros, e na realidade nós não temos, juntamente com esta iniciativa, não foram juntos os devidos parceiros do Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, não temos parceiros aqui juntos a esta iniciativa. Passando aqui ao objetivo, como já referi, esta iniciativa legislativa visa transpor para o nosso ordenamento jurídico português uma diretiva da União Europeia sobre a matéria de decisão europeia de investigação. É uma transposição que tem que ser feita até o dia 22 de maio de 2017, ou seja, estamos mesmo quase em cima do prazo que tem que entrar em vigor. Este regime jurídico estabelece a emissão, transmissão, reconhecimento e execução das decisões europeias em matéria de investigação, ou seja, estamos a falar aqui de uma matéria muito relevante em termos de uma nova abordagem que pretende a União Europeia fazer em relação a estas decisões europeias de investigação, e que se pretende estabelecer um regime único a nível da União Europeia para a obtenção de elementos de prova. O que é esta decisão europeia de investigação? É uma decisão judicial de uma ou mais medidas de investigação específicas que é emitida por uma autoridade judiciária de um determinado Estado-membro para ser executada noutro Estado-membro e tem em vista a obtenção de elementos de prova. Abrange qualquer medida de investigação e em qualquer uma das fases do processo penal, e como já referi aqui, a sua entrada em vigor prevista é de 22 de maio de 2017, ou seja, na data limite para a transposição da diretiva. Faço aqui referência no parceiro aos vários capítulos, vários anexos que são aqui juntos. Numa apreciação muito preliminar, cumpre referir que este regime jurídico que visa uma transposição de uma diretiva cumpre todas as regras regimentais aplicáveis e está em condições de ser discutida amanhã em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada pelo relatório e os esclarecimentos que nos prestou. Vamos então passar agora à proposta de lei que regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta matéria tem tanto de desinteressante como de importante. E eu tive... A minha maior dificuldade não foi propriamente fazer o relatório, foi, enfim, escolher a forma como havia de expor. E então, resumindo, Sr. Presidente, eu diria que perante novas realidades criminais nós temos que ter novas soluções criminais. E as novas realidades criminais exigem um trabalho mais profícuo e mais intenso na área das informações. E o que nós temos aqui é, efetivamente, decorrente da cooperação policial no âmbito de Schengen, Europol e um acordo transfronteiriço entre Portugal e Espanha em matéria policial e ainda decorrente do acordo de Prume nas áreas da ADN, matrículas e impressões digitais, a necessidade de criar pontos de contacto para que todos os países membros da União Europeia possam trocar informação. Aqui estamos a falar só de impressões digitais. E neste âmbito, a grande novidade é a criação de um ficheiro central de dados lofoscópicos. Ou seja, desta vez passaremos a ter centralizado todas as impressões digitais recolhidas por todos os órgãos de polícia criminal em Portugal. Ficarão centralizados no edifício da Polícia Judiciária, com pessoas devidamente preparadas para o efeito. E o que nós temos nesta iniciativa, nesta proposta de lei, é a regulamentação desse ficheiro central de dados lofoscópicos. Cabe à Polícia Judiciária, através do Laboratório de Polícia Científica, a respectiva responsabilidade. É esse o ponto de contacto técnico-científico para efeitos de transmissão de dados lofoscópicos e tem acesso imediato, assim como alimentam o próprio ficheiro, a GNR, a PSP, o CEF, a Polícia Marítima, e parece-me que serão estas as que terão intervenção. É? Não. Que terão aqui intervenção na alimentação deste ficheiro. E eu falei na Polícia Marítima, faltou uma Polícia Judiciária Militar. Haverá igualmente deste ficheiro uma indexação ao Sistema Integrado de Informação Criminal para efeitos de identificação. Ou seja, não fica só a impressão digital, fica também a impressão digital e a respectiva identificação, sendo que a identificação não é só o nome, é também a identificação completa, que pode ir até à morada da pessoa em causa. Existem mecanismos de salvaguarda para evitar abusos, designadamente através do sigilo profissional, e também o facto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ficar com a responsabilidade de fiscalização deste sistema, o que me parece importante e interessante. E sem prejuízo das competências de fiscalização do Conselho Superior da Magistratura e da Procuradoria-Geral da República. Portanto, sumariamente, Sr. Presidente, é este a matéria referente a esta proposta de lei e terminaria dizendo que está em condições de subir a plenário para discussão na generalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Negrão pela elaboração do parecer e desde já manifestar a nossa perfeita concordância com o teor do mesmo e, portanto, nesse caso, iremos com certeza aprová-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Não registro outros pedidos de intervenção, portanto vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Fernando Negrão pelo relatório elaborado e aqui apresentado e que acabamos de aprovar. Passamos então ao ponto 4, que diz respeito à discussão e votação na especialidade de várias iniciativas legislativas, incidindo sobre o regime jurídico dos bombeiros. Ora, temos projetos do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda. Pergunto se chegou a algum consenso, se há texto de substituição. Sr. Deputado Carlos Amorim tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, nós na última reunião tínhamos manifestado a intenção de apresentar um texto de substituição, mas ainda não foi possível obter acordo. De qualquer forma, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, estabelecemos aqui o compromisso de que para a próxima reunião, atempadamente, apresentaremos esse texto de substituição e depois far-se-ão as votações decorrentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Presumo que, não suscitando contestação, está aceite o adiamento deste debate e votação na especialidade. E passaríamos então à fixação de redações finais de textos aprovados. Temos dois textos, não é? o texto que altera o Código Civil, promovendo a regulação urgente das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica. E primeira e 27ª e primeira alteração ao regime geral do processo tutelar civil. E temos as redações finais do texto que altera a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, alargando o período de proteção até aos 25 anos. Portanto, os textos das redações finais foram distribuídos. Sim, sim. Portanto, isto em relação ao primeiro, não é?
Portanto, as alterações aqui são
de ordem logística, formal. E em relação ao segundo?